Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando por aqui mais um Gabriela Esportiva e as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Hoje teremos por aqui a assessoria de comunicação do Barcelona de Ilhéus, na pessoa da Michele Dócio e também do Wellington Nascimento, que é o CEO do Barcelona de Ilhéus. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com eles e você vai ficar sabendo tudo sobre o Barcelona de Ilhéus, que é o representante da Bahia na nossa região, e vamos chamar também ele, né, o nosso queridíssimo o presidente campeão José Maria, que ele chega agora. Zé, boa noite. Zé,
boa noite, Café, boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, a gente começa o programa ainda falando do Atlético Mineiro, né? Nós falamos ontem do Atlético Mineiro. Sim. E o Atlético Mineiro oficializa o Antônio Mohamed como técnico para a temporada 2022. Você conhece o trabalho do Mohamed? Ontem você falou que não conhecia o turco, né? Mohamed tem uma extensa linha de trabalho ali no México.
No futebol mexicano. Exatamente. O Antônio Mohamed, né, um técnico argentino, mas pouco conhecido dos torcedores brasileiros.
É o turco.
Esse nome é o turco, né? É o apelido dele. Esse nome, Tony, foge completamente da realidade do planejamento do Atlético Mineiro. Porque nos últimos anos, né, o trabalho no futebol mexicano do Antônio Mohamed, né, sempre trabalhou dando prioridade a sistemas defensivos, né? Seus clubes no futebol mexicano sabiam se defender, jogavam sempre, utilizavam sempre contra-ataques, quer dizer, uma política totalmente diferente do momento do Atlético Mineiro. Essa é a grande dúvida que fica no ar, né? Porque o Atlético se caracterizou na temporada do ano passado, né, com uma equipe de futebol ofensivo, né? Com uma equipe que vitoriosa, né, que conquistou uma tríplice coroa no mesmo ano, sendo campeão mineiro, depois campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Então, está me trazendo, me parece, o treinador, talvez o número 3, a ficha 3, porque não restou mesmo alternativa ao Galo Mineiro, né? Eu diria para você que o técnico, o argentino, ele acabou caindo, né, de paraquedas nesse momento, um momento de muita dificuldade no time do Atlético, que já inicia na segunda-feira a sua pré-temporada e necessita, Tony, ter o principal comandante da sua comissão técnica. Mas não sei se isso significa esse trabalho vai representar o futebol ofensivo que sempre caracterizou na temporada passada do Galo Mineiro, que fechou o ano jogando ofensivamente o melhor futebol aqui no Brasil. Então, vamos aguardar para a gente ver, porque nos clubes mexicanos, o trabalho deles sempre deu prioridade a sistemas defensivos muito diferentes do momento atual do Galo. O Galo foi um time muito ofensivo, tanto ofensivo que ganhou, né, um campeonato com muita antecedência, né, um campeonato de pontos corridos, exatamente por praticar naquele momento, eu diria, o melhor futebol ofensivo do Brasil no ano passado.
Muito bem, Zé Maria. 6:11.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, o Flamengo se reuniu nesta quinta-feira, mais uma vez, para discutir a renovação do Arrascaeta, né? É, deu aquela desculpa, parou as arestas, né, com os empresários, mas ainda não bateu o martelo sobre o novo contrato até o fim de 2026, né? O ponto discordante segue sendo aí os 25%, né, pertencente ao Defensor Sporting do Uruguai, né? E Marcos Braz e Bruno Spindel almoçaram aí com o ex-jogador Daniel Fonseca na Barra da Tijuca para discutir o tema e apresentaram novas condições aprovadas pelo presidente Rodolfo Landim. Flamengo não pagará os 5 milhões de euros desejados pelo clube uruguaio, mas aceita adquirir um percentual menor com flexibilização da forma de pagamento. O Flamengo tem dinheiro, né? O Flamengo não precisa fazer esse tipo de parcelamento, comprar o jogador em suaves prestações, Zé Maria?
É, Tony, mas esse dinheiro ninguém tem futebol, né? Tanta fartura. Essa é uma realidade. O futebol é um saco vazio, entendeu? Ninguém guarda dinheiro no futebol, Tony, porque o futebol, principalmente o futebol profissional, os imprevistos, né? São diversos, né? E o Flamengo, claro, vai trabalhar mais um ano, né? No momento tem a melhor situação, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras são os três clubes de melhor situação financeira do país, mas isso não permite ao Flamengo estar se descapitalizando, né? Então, está procurando aí a melhor formação, a melhor fórmula, no sentido de amarrar o Arrascaeta. Tem que manter o Arrascaeta mesmo, que o Arrascaeta faz parte daquele quadrado mágico do Flamengo, entendeu? Que notabilizou o time da Gávea. Então, claro que nesse momento o Flamengo briga por seus interesses. Quem não vai ficar no Flamengo é o Kennedy. Esse já está de volta, né? Já foi solicitada a sua volta, e o Kennedy não vai permanecer no Flamengo, né? Esperava que o Kennedy, que tem muito pouco tempo, né? Praticamente só jogou o ano passado, né? E esperava mais um ano, né? Com o Kennedy jogando no time do Flamengo, mas já foi descartado e o Kennedy será devolvido, já que era um jogador que estava no Flamengo através do empréstimo. Arrascaeta é diferente. Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, são jogadores, Tony, que você não pode se descuidar, porque são jogadores cobiçados, né, no mundo inteiro, né? Então, eu diria que são elementos vitais, né, na força do elenco do time do Flamengo, e ninguém duvida disso. Portanto, Arrascaeta, para mim, é prioridade, e o Flamengo, com certeza, está buscando aí, está negociando aí a melhor fórmula, mas a tendência é do Flamengo renovar, sim, por mais duas temporadas, o vínculo com o uruguaio Arrascaeta.
Muito bem, Zé Maria. Nós esperamos aqui, desde o finalzinho da temporada passada, né, uma informação sobre o Barcelona de Ilhéus, né? Tanto você, quanto eu, quanto a Gabriela, cobramos essa presença, porque torcedores curiosos, pessoal da imprensa, falava: cadê o pessoal do Barcelona de Ilhéus? Quando é que vai vir dar uma satisfação, falar sobre o clube, né? Sobre essa temporada que vai enfrentar agora em 2022. E a gente cobramos muito isso. E acabou que estamos aqui com o Hélio Nascimento, CEO do Barcelona. Muito obrigado pela sua presença. O Hélio pode ficar à vontade, o microfone aí da Gabriela FM está à sua disposição. E também, né, a Michele Dócio, né, Relações Públicas. Estão aqui, Zé, né, para falar sobre o Barcelona de Leus, sobre a temporada 2022 que promete, né? Agora, é como você sempre fala: olha, eu estou aqui defendendo o Barcelona de Ilhéus, porque é um representante da nossa região, não é só de Ilhéus. O Barcelona de Ilhéus representa todo o sul e extremo sul da Bahia, porque é um clube que vai defender esse espaço, né, a partir dia 15, agora sábado, já começa o campeonato, não é isso? Agora a gente quer saber onde o Barcelona vai jogar. Zé, pode ficar à vontade, eles estão aqui, já estão...
Muito bem, eu vou começar utilizando a primeira pergunta, porque é uma pergunta, viu, Tony, que estava inserida, eu gostaria de ouvir, e eu recebi hoje um zap do meu amigo Matheus Silva Riela Costa, né? É um profissional do mercado financeiro, Matheus, tem um DNA muito forte no esporte, né? Filho de Carlos Riela, quem não lembra da família Riela nos anos 60, que encantou o sul da Bahia. E Matheus hoje me mandou um zap fazendo uma pergunta à direção do Barcelona. Ele coloca aqui: com relação aos jogos em casa, se estava no seu planejamento estratégico de 2022 jogar fora de Ilhéus, e por que deixou chegar a esse ponto, já que o Barcelona, né, foi campeão há 7 meses atrás, né, teve tempo suficiente para a prefeitura, por exemplo, preparar o equipamento esportivo do Mar e Pessoa. Então fica a pergunta do Matheus aí, porque eu acredito que essa é a pergunta fundamental, porque no meu entendimento, o Barcelona já começa perdendo receitas, né? E perdendo também na qualidade técnica de uma tabela, porque é um campeonato baiano diferente, com Bahia na Série B, com Vitória na Série C, e certamente isso serve de estímulo maior para aqueles clubes que querem fazer história no interior da Bahia, entendeu? Portanto, há uma expectativa muito grande com relação a esse baianão deste ano.
Fica à vontade, o Wellington pode responder a pergunta aí do nosso queridíssimo Zé Maria.
Acho que essa pergunta é toda para mim, né? Zé Maria, boa noite, Zé Maria. Você está bem, Zé Maria?
Boa noite, está tudo bem.
Ele está me ouvindo?
Tá. Já respondeu a você. Tá tudo bem.
Essa pergunta é do Matheus, mas eu queria...
Matheus Silva e ela Costa.
Especialmente o Zé Maria. Eu queria aproveitar e dar um minutinho aqui dessa pausa, porque tem muita gente que não sabe que o Zé Maria é muito especial na nossa vida. O Zé Maria é muito especial na vida do Barcelona. Você sabia disso?
Estou sabendo agora. Falou para mim aqui.
Né? Eu não podia deixar de usar um minutinho do meu espaço aqui na Gabriela. Eu tinha um sonho muito grande de falar aqui na Gabriela, né? Vocês sabem que meu tempo é muito curto aqui na cidade. Eu vim para fazer um papo especial com minha equipe.
Nós agradecemos, né, a sua presença aqui.
E eu tinha muita vontade de falar aqui no estúdio de vocês. Eu saí correndo, estava no trem, saí correndo demais para vir aqui. E o Zé Maria é muito especial. Eu não podia deixar de falar dele aqui antes de falar do Matheus, né? Então tem muita gente, talvez todos não saibam, né? Mas se tem alguém especial na construção e na idealização do Barcelona, e ao mesmo tempo se tem alguém muito culpado pelo Barcelona existir, essa pessoa se chama José Maria. Quando nós idealizamos a construção do Barcelona, foi o Zé Maria que esteve comigo desde toda a construção do Barcelona, estatuto, a ideia e tal. Foi o Barcelona que esteve comigo, ou foi o José Maria que esteve comigo, construiu, idealizou, fez toda a estrutura, foi atrás de contador, estatuto. E o Barcelona foi construído como uma sociedade anônima, né? É um dos poucos clubes e empresas genuíno do país desde a fundação. O pessoal fala em SAF agora, sim, né? Como se fosse uma novidade.
Uma sigla.
Ronaldo Fenômeno, não sei o quê. Botafogo, Gama, Cruzeiro. Mas SAF mesmo, o Barcelona.
O Barcelona.
Desde a origem, através do José Maria, né? E, meteoricamente, o Barcelona é um clube campeão, é um clube que nunca viu torcida, o clube foi constituído, nunca viu portões abertos, e o grande culpado disso tem nome e sobrenome.
Zé Maria.
José Maria da Silva.
Tá ouvindo aí, Zé Maria?
Então, assim, esse título a gente dedica especialmente ao José Maria, porque a gente né? Com pandemia, distanciamento social, se cumprimentou como um repórter, ali não podia fazer muita coisa, máscara e tudo mais. Então a gente tem que cumprimentar esses quase 3 minutos aqui para entregar esse título simbolicamente ao José Maria. Né? E Silan, tudo feito, tudo dito, vamos passar para a pergunta, que é a pergunta que vale $1 milhão. Nós ganhamos o título no dia 8 de agosto, toda a ressaca do título, e esse dito prejuízo aí de correr risco de não ter estádio já estava no planejamento, porque nós sabíamos ser uma obra bastante complexa para o nosso município, uma obra cara, uma obra difícil, de vir de muitos anos. As exigências dos novos estatutos, das novas leis, não permitem que um estádio praticamente centenário receba público, receba melhorias e receba autorizações como um estádio desse. E o Ministério Público tem exigências difíceis e a gente ainda teve um complemento agora, que foram as tempestades devastadoras. Então, a gente, com todo o esforço que o município fez, a gente não conseguiu os laudos e tínhamos muita esperança de que pelo menos alguns jogos fossem feitos. E a gente, como empresa, nós avaliamos que alguns jogos pudessem até ser feitos na segunda parte do campeonato, da quinta rodada em diante. Então a gente crê ainda que pelo menos 3 jogos sejam feitos aqui, mas a gente já conta que pelo menos o jogo da Juazeirense não seja feito. Sim. Mas que pelo menos o jogo, 2 jogos sejam feitos. Mas a gente estive lá no estádio agora, está bem adiantado, mas o jogo da Juazeirense a gente não vai conseguir fazer aqui. E é por conta de leis severas que foram feitas. Eu andei lendo a lei são severas mesmo. Ela está punindo os gestores, não é à toa que o caboclo está fora da CBF por conta de assédio, né? Não é por conta de corrupção, não é por conta de prestação de contas, é por conta de assédio que o presidente da CBF está fora. Então, não basta que o gestor hoje tenha boa vontade, tem que cumprir a lei. Então, nós estamos indo para a Arena Ju Cajueiro e talvez a gente faça até algum jogo na Joia da Princesa com restrição.
Muito bem, Zé Maria, está respondida aí a pergunta, então as leis...
Olha, sim. Além do prejuízo financeiro, o que é prejuízo financeiro? Quem conhece o mercado financeiro sabe, né, que um jogo no domingo de primeira divisão enfrentando o Vitória, o Bahia, que são os 2 carros-chefes do campeonato no Mário Pessoa, entendeu? Teríamos receita, entendeu? Até para pagar parte de ou uma folha de um time de futebol, entendeu? Quer dizer, o prejuízo vai ser muito grande, o desgaste físico vai ser muito grande também. Quer dizer, o Barcelona, de repente, não será mandante de jogo, todo jogo do Barcelona vai ter que haver um deslocamento, né? Então a gente fica realmente muito triste, porque seria uma oportunidade, né, Tony e amigos do Gabriela Esportiva, do Barcelona criar raízes na cidade, entendeu? Mas esse fato vai acabar distanciando ainda mais esse sonho dos jogos do Barcelona aqui. O Barcelona deve fazer 5 jogos como mandante. Como o próprio presidente já sinalizou que dificilmente não jogaria a segunda rodada, que seria contra o Vitória, e não jogaria também a quinta rodada diante da equipe, deixa eu ver se é a quinta rodada, quinta rodada com Bahia de Feira, entendeu? Pela quinta rodada, né? O Barcelona logo em seguida teria na sexta rodada, né? Juazeirense e Bahia de Feira. Então, muito possivelmente, o Barcelona vai jogar quando? Talvez aí já na sétima rodada contra a Jacuipense, porque na oitava, na nona rodada, o time do Barça teria que fazer jogos fora de casa. A minha segunda pergunta, Tony, isso vai criar dificuldade? Isso vai, por exemplo, comprometer o seu objetivo principal, né? Como você acredita que montou esse elenco, você montou um elenco esse ano para brigar por uma classificação para as semifinais, ou você, diante de tantas dificuldades, vai correr risco de brigar também contra o rebaixamento da competição? É a pergunta que eu deixo no ar.
Zé Maria, diante de tantas dificuldades que nós tivemos com pandemia, influenza, locais de treinamentos, hoje nós estamos trabalhando intensamente. Estou contando aqui para vocês, ouvintes, Zé Maria, que é nosso fundador. Eu estou contando aqui o planejamento estratégico. Hoje nós estamos trabalhando intensamente no trabalho de resistência. Nós contratamos hoje especialistas em preparação física, reforçamos nosso time de preparadores físicos, um auxiliar de preparação física, médicos, especialistas. Estou contando aqui em primeira mão para vocês, Maria e ouvintes. Estamos fortemente, ou seja, aquela parte de resistência em campo e tal, a gente não tem hoje campos bons. Aliás, a gente está usando o que a gente pode de campos, né? Itabuna, Una, o campo do Mário Pessoa, no que é possível, e Uruçuca. Então, a gente está hoje apelando para a parte de preparação física, porque aquela parte de dinâmica de jogo, de aquela intimidade com a bola, a gente não tem. Então a gente vai partir para resistência. O cara resistiu os 95, 100 minutos sem parar de jogar bola. Então hoje a gente vai brigar sim para ficar do quarto lugar para cima, porque a gente tem um elenco muito forte. A gente tem os melhores atletas atrás, a gente tem os melhores atletas no meio e a gente tem os melhores atletas na frente. Então, hoje a nossa preocupação é manter o nosso time muito bem na elite. Resumindo, o que a gente tiver disso para frente, ou seja, a gente está muito bem, porque aí no ano que vem nós teremos nosso estádio, nossa torcida, e infelizmente com o avanço da Ômicron, até mesmo restrição de público já começou a ter. Então a gente não deve se animar muito com esse negócio de renda, com esse negócio de querer ganhar dinheiro. A gente deve se preocupar mesmo, Zé Maria, é isso que você falou. É o desgaste da locomoção, o desgaste da logística, mas o restante, Zé Maria, já está no planejamento, já está incluído no custo. Realmente, você ficar indo para cima e para baixo com o time, pagando pousada, parando em locais, isso realmente é desgastante. Nós queríamos muito estar com o nosso torcedor, queríamos estar muito vendo o pessoal ali no barranco assistindo a gente e tal. Mas no ano que vem, a gente estando em nossa casa, mais acostumados, aprendendo, né? O time da gente é muito novo, a gente não sabe um monte de coisa ainda, tem que aprender muita manha com vocês. Então, se a gente ficar aí muito bem posicionado, daí para frente é lucro, nós somos bem realistas. Mas a gente tem uma estrutura boa, um time muito forte, Zé Maria. Um time muito forte.
Fala em time forte, Wellington.
Catar, a gente vai muito bem.
Você trouxe um jogador o ano passado. No primeiro momento, você teve dois treinadores no Baianinho do ano passado. No primeiro momento, foi o Rodrigo Fonseca, profissional lá do mercado de São Paulo. E com o Rodrigo, você trouxe o Eduardo Gaia, que acabou sendo, na minha concepção, um grande nome do Campeonato Baianinho de 2021. Artilheiro da competição, fez 7 gols. E eu fiquei surpreso há cerca de 30 dias atrás, conversando com Eduardo Gaia, ele me informou que não houve entendimento e que ele não estaria no projeto do Barcelona para a primeira divisão.
Qual é a sua pergunta?
A minha pergunta é porque eu enxergava no Eduardo Gaia um jogador com intensidade de disputar a primeira divisão. Por que o Barcelona não teve interesse na contratação do Gaia para essa temporada na primeira divisão.
Ah, tá, tá. Eu sou um apaixonado pelo Dugá. Eu sou apaixonado. E eu, né, eu também. Eu também, tá? Nós contratamos um rapaz para ser o gerente de futebol. Eu vou evitar falar o nome dele, mas você sabe. E nós consultamos, tiramos referências dele, aquele aprendizado, né? E, para minha surpresa, quando eu vi a lista, tinha um monte de atleta que não tem meu DNA, né? Meu DNA é ultra competitivo, né, Zé Maria? Então,
então
o rapaz fez um monte de coisa, né, que eu não gostei, alertei. Isso. E tal.
E você teve
e aí tinha outros nomes, como Ramires, né? E tal, não sei o quê. E não tinha também o Dugaia. Outra coisa, não é só por isso, né? Pô, o Dugaia fez história com a gente, o Dugaia é irreverente, o Dugaia é daqueles caras que desconcentra e tal, tem meu estilo, o Dugaia é irreverente e tal. Além de que é o cara que foi artilheiro isolado, né? Vai lá e faz, né? Faz de cabeça, faz de bico, faz de qualquer jeito. É isso que interessa pra gente. E, além do mais, deixamos de reconhecer o trabalho de um cara que fez história com a gente. E depois de tudo dito, eu mesmo peguei o telefone, achei o Dugai, o cara tava lá em São Paulo. Aí o Dugai já tava meio desencanado, depois ele não me retornou mais. Eu mesmo fiz a ponte com o Dugai, aí ele não me retornou mais. Mas eu disse, olha, Dugai, desculpa, viu? Desculpa não te chamarem. E aí o Dugai não me retornou, viu, Zé Maria? Mas eu fiz o trabalho de pedir desculpa para ele, convidei. O Gaia não me chamou mais, ele não retornou mais, mas ele sim estaria fácil nesse time. Até por uma questão de reconhecimento também, mas ele joga muita bola, é o cara que eu também gostaria.
É, bom jogador, sem dúvida nenhuma, foi o melhor nome do Barcelona. É, o Ramires também fez uma competição muito intensiva o ano passado. No início agora da pré-temporada, você
eu não medi esforços para ele vir. Ramires, Eu me envolvi até o pescoço para trazer ele de volta. Esse
muito
aí eu tirei
parabéns,
minha pele para trazer ele de volta.
Fez justiça,
e aí eu não abri mão
dois,
dele, viu?
Eu
briguei com meio
nomes,
mundo lá,
né,
no sul para botar ele aqui.
Eu queria só te perguntar também, esse problema que você teve agora na pré-temporada, você chegou a ter dois homens dirigindo o departamento de futebol, começou com o Adriano Gomes, que você anunciou nas redes sociais, no primeiro momento como gerente de futebol, depois como diretor de futebol, e o Adriano não deu certo. Depois você teve com o Ítalo Bittencourt. O Ítalo Bittencourt foi chamado para fazer para dar continuidade a essa pré-temporada. Eu percebi que até Michel, um treinador de Feira de Santana, preparador físico de muita boa qualidade, também foi chamado, depois foi dispensado. Quer dizer, o que é que houve, né, Wellington? Porque pré-temporada é exatamente para você aproveitar o máximo, né? Para ter qualidade, entendeu? Já percebi na sua entrevista aí, por exemplo, que parte da formação desse elenco não atendeu os objetivos que você queria, de ter uma equipe mais forte, mais competitiva, mais brigadora, sabendo que agora você vai está representando uma região no futebol da primeira divisão.
Eu acho que a gente não pode ter problema de reconhecer erro, né, Zé Maria? Não vejo motivo de a gente reconhecer erros. Como eu te disse, nós fomos atrás de todas as referências do Adriano. O Ítalo continua com a gente no melhor que ele tem, que é o supervisor de futebol. E ele continua trabalhando com a gente no melhor que ele tem. E o Michael, na verdade, ele veio para reforçar aquilo que eu te falei, a área de preparação física, mas aí parece que ele teve um problema de saúde e nós pegamos um rapaz aqui de Ilhéus. Ele continuou no elenco da gente e o Ítalo continua trabalhando com a gente, inclusive muito bem. Agora, realmente, vários atletas que estavam no elenco não renderam nada do que nós esperávamos, não tinha nada do espírito competitivo do que é o que eu gosto, né? Então eles foram dispensados e rapidamente fomos buscar e buscamos sim, e parece que está no modelo mais ou menos do que nós queremos, e vamos ver agora dentro de campo o que vai acontecer.
Tomara que dê certo, né? Que esses fatos não venham a prejudicar, porque a pré-temporada dos clubes baianos já é feita muito curta, né? Os treinadores normalmente são muito prejudicados com essas pré-temporadas do futebol da Bahia, com 30 dias para um time já começar a jogar, já render. Eu estou satisfeito, viu, Tony?
A gente já está prejudicado, tá, Zé Maria? Nós já estamos sendo prejudicados por uma série de questões, né? Você é um especialista nisso, você é um campeão baiano. Nós não temos equipes fortes para fazer amistosos, nós não temos equipes na região para fazer amistosos importantes, ou seja, nós não somos desafiados com equipes boas, então isso tudo prejudica, nós não temos campos para treinar, nós não temos uma série de elementos para ter indicadores de como é que está o time sendo desafiados, então nós temos aí desafios bastantes, né, Maria? Então, nós temos que confiar em como estão esses atletas a partir de domingo e a gente vai ter que superar bastante e uma equipe... Nós temos que, por isso que eu estou aqui hoje, para passar um nível de confiança altíssimo para essa equipe. Então, talvez a minha presença faça um pouco de diferença. Eu espero e peço que vocês todos façam aí uma boa energia para a nossa equipe.
Muito bem, eu estou satisfeito, viu, meu querido Tony Café. A gente sabe das dificuldades, ele não negou as informações que a gente tinha, né? Esse tipo de situações que aconteceram, que prejudica muito, né? Vai ser um time praticamente sem pré-temporada, né? Com partidas, não disputou partidas amistosas com o mesmo nível das equipes que ele vai disputar dentro de campo, né? Pela logística, pela distância, tem uma série de fatores, né? Começou com um profissional que, de repente, trouxe jogadores que não tinham nenhuma identidade, quatro foram logo, imediatamente liberados pelo time do Barcelona. É torcer para o time do Barcelona conseguir da liga, porque estamos aí a questão de horas para o início desse campeonato baiano. E além do mais, né, Tony Café?
Sim.
É você jogar sem estádio, né? É você jogar sem ter casa, fora de casa, entendeu? Que acaba criando um grau de dificuldade ainda maior, Café.
Muito bem, Zé. O que eu quero saber do Wellington, tem uma pergunta aqui do Júlio César, né, no WhatsApp, eu quero saber do Wellington o seguinte: como é que vocês estão se virando? Existe uma dificuldade muito grande, devido à questão da Covid-19. O governo de São Paulo já anunciou ontem que vai reduzir 30% dos públicos em estádio, como você acabou de falar, e a gente vê uma dificuldade muito grande para o futebol brasileiro como um todo. Grandes clubes do cenário nacional, gigantes do cenário nacional, estão falando em dificuldades devido a esse período de pandemia, de desastres naturais que estão acontecendo. Eu queria saber de você o seguinte: como é que os dirigentes, os diretores do Barcelona estão se virando para essas questões, já que não tem nem um estádio para disputar aqui e arrecadar um dinheiro? Como é que vocês estão se virando para manter a máquina funcionando?
Se a sua pergunta é para falar de recursos financeiros. Esse, felizmente, não é um problema para nós, porque nós temos uma reserva para 5 anos. Então, isso já é uma coisa pública, né? Está no nosso site. Nós já temos uma reserva. E ainda agora na primeira série a gente tem cotas e a gente nem usou a nossa cota ainda.
Que legal.
Então isso é um problema resolvido, né? Então para os próximos anos a gente tem uma reserva, talvez essa seja a grande vantagem. Se é um clube empresa, você vai até onde teu braço alcança, né?
Exatamente. Agora eu vou dar um play aqui na pergunta do Júlio César. Vamos lá, para você ouvir aqui.
Boa noite para vocês, Zé Maria. Boa noite, Tony Café, ouvinte do Gabriela Esportiva. Júlio César falando. Eu gostaria de fazer a pergunta ao Wellington o seguinte. Eu queria saber dele qual foi o critério do não investimento nesse time da primeira divisão, já que ele, quando estava na segunda divisão, ele falava que quando alcançasse, né, o futebol, a divisão de elite do futebol da Bahia, ele viria com um time para brigar com Bahia e Vitória frente a frente e disputar, né, o título do Campeonato Baiano. E hoje a gente vê que esse time da primeira divisão de Wellington não tem o investimento a qual aquele falava no passado. Então eu gostaria de saber do céu do Barcelona qual foi o critério de ele não ter investido da forma que ele falava no passado. Obrigado pela oportunidade, Zé Maria, Tony Café. Eu gostaria de ouvir a resposta aí do Wellington.
Ah, boa noite. Eu jamais disse que brigaria com títulos com Bahia e Vitória. Mas, olha, nós temos hoje um time que nasceu dentro de uma pandemia. Tivemos, eu acho que o Júlio César uma vez disse que o Barcelona era um time da moda e que ia deixar as pessoas viúvas. Eu acho que foi ele que disse uma vez. E eu acho que é ele que quebrou a cara, rapaz. Eu acho que esse é o Júlio César. Não sei se eu tô falando da pessoa errada, hein? Júlio César, se for você, você se deu mal pra caramba, Júlio César. Tô mandando esse título pra você porque você quebrou a cara, Júlio César. A gente pegou um título com 3-0 e você se deu muito mal. De toda maneira, Júlio César, olha só. Nós estamos investindo uma bala nesse campeonato, com toda dificuldade. Você me entrevistou, sim. Quando a gente levantou o título, você me deu parabéns. E, orgulhosamente, nós trouxemos uma taça maravilhosa para Ilhéus em tempo recorde. Mas a gente vai tentar, sim, dar muito trabalho e arrumar uma confusão muito grande nesse campeonato. Mas, olha só, tem 10 times nesse campeonato que podem cair, tá? Nós não somos o dono da verdade. 10 times. Provavelmente Bahia e Vitória não dispute a queda, ou seja, 8 times podem cair e a gente vai brigar para continuar na primeira divisão. Mas eu nunca disse não que a gente vai disputar com Bahia e Vitória, mas a gente está gastando um dinheiro tão grande, dando emprego na região, fazendo coisas maravilhosas. Tem muita gente trabalhando lá na sede, muita gente trabalhando no estádio. Eu adoraria ver o time do Barcelona fazendo história novamente, mas enfim, é o que a gente pode dizer. Um beijo enorme no seu coração, Júlio César.
Muito bem. Zé Maria está por aqui ouvindo a gente, né?
Oi.
Cadê o Zé? Ô Zé, falamos aqui com o Wellington Nascimento, o CEO do Barcelona.
Eu só gostaria, né, de reforçar que a gente aqui na Gabriela ainda não temos, né, relação da comissão técnica, nem a relação do elenco, né, do time do Barcelona, que já estreia no domingo, né, Vitone? A gente precisa saber divulgar esse material. A gente sabe que o treinador é Paulo Salles, mas a comissão técnica tem toda uma comissão de profissionais, né, que vão trabalhar, e o elenco também, que foi contratado, né, para isso. É um trabalho muito fácil de ser feito, ainda mais com a experiência que o Ítalo tem, né? Ele mandaria isso em questão de minutos, para que a gente pudesse ter em mãos, né? Conhecer e falar aqui no Gabriela, porque a gente conhece muitos jogadores oriundos do mercado do futebol da Bahia, do mercado do campeonato intermunicipal. Por exemplo, o Ramírez, a gente sabe que é um jogador diferente, tem até... tem mercado em clubes fora do estado também. Então seria interessante a gente ter essa relação dessa turma aí contratada pelo Salles, né, para essa temporada de 2022.
Zé Maria, tá toda no Instagram e no site, mas eu tenho à disposição, Zé Maria, a gente pode te passar também, tá bom?
Tá bom, obrigado então.
Ok, falamos aqui com o Wellington Nascimento, CEO do Barcelona, também com a Michelle Dócil, né? Relações Públicas. Muito obrigado pela presença.
Ninguém ouviu ela falar, viu? Ela me deu uma boa noite aqui.
A Michelle.
Tony, você foi Michelle, mal com ela.
Não, ela estava só no intuito aí de fazer a mídia. Eu pensei que o que ela veio fazer foi justamente Então, Michele, boa noite, fica à vontade.
Tony, ó, eu queria muito falar com vocês, antes de esquecer, queria te agradecer, foi um prazer grande, é sempre muito difícil eu vir aqui, às vezes eu chego de manhã, no meio dia eu tô voltando.
Sim. E a gente agradece pela sua presença, isso a gente já estava cobrando desde o final da temporada do ano passado, né? Desde quando o Barcelona Sagrou ser campeão. Nós, os ouvintes. Oh,
ainda pediam. Socorri um carro para chegar aqui, o cara foi desviar de mim, caiu num buraco, eu tive que levantar um carro.
Tá vendo?
Cheio de crianças.
Além disso, faz uma parte muito legal com essa questão aí de solidariedade, né? Michele, desculpa, né? Estamos aqui. Queria saber de você o que é que você acha do Barcelona para essa temporada 2022. O Hélio tá bem animado. Passa uma confiança incrível. Eu tô achando que o Barcelona vai chegar bem nessa temporada, né? E é importantíssimo para a nossa região. Porque tava assim, um pouco órfã de futebol. E futebol tá no DNA do brasileiro, né? E a nossa região não poderia ficar fora. E a gente agradece a vocês, né, pela presença e pelo feito. Né, pelo feito, que é muito difícil hoje, diante do Bahia Vitória, um time do interior do estado, um time novo, uma estrutura nova, sagrado campeão. É muito difícil. A gente fala, vê na televisão, a gente comemora, mas lá nas quatro linhas,
na real mesmo,
a situação é muito difícil. A gente sabe que é muito difícil. Ainda mais num período como esse, como a gente acabou de falar. De pandemia, de muitas coisas acontecendo, sem renda nos estádios.
Quando a ficha cai, você vê que foi
o feito é grandioso. E você está inserido também, agora chega para fazer essa diferença também, né?
Nesse processo, né? Estou muito feliz de estar com o Barcelona. Queria agradecer aqui o espaço para você, né? Uhum. E também para o Zé Maria, né? E dizer que eu estou muito otimista, sim. Primeiro porque o Barcelona é um time que tem todo um posicionamento, uma responsabilidade social, né? A gente tem uma ligação muito forte com a PAI, desenvolve...
Toda a política de governança, né? Todo um trabalho com... Estou cortando ela para ajudar.
Não, né? Fica à vontade.
Toda a política de governança, assim, todo produto futebol, ele é muito cuidado. A gente não abre mão. Então, isso que ela está falando, assim, a gente não abre mão do produto futebol. Que a gente espera que daqui a 3-4 anos... a gente não precisa mais ter que pôr dinheiro, porque no dia que as empresas receberem isso, é aí talvez que o empresário possa nos ajudar a construir o futebol de verdade, porque até lá a gente vai ter que se virar sozinho, porque ninguém aposta no futebol.
Então. Sim, sim.
Correto. Então a gente tem também tem essa questão de estar gerando renda, estar gerando emprego, né? Tá também identificando aí novos talentos regionais, né? Tem muita gente da região.
É isso que eu queria falar agora.
Que compõe o time. Nós temos hoje uma casa do atleta que tem 17 jogadores residindo lá, mais algumas pessoas da comissão técnica, também todo o pessoal do administrativo que vem trabalhando com o time. Então, assim, a torcida, ela é um momento difícil, como a gente falou, é um momento peculiar, né? Não teve estádio. Não teve essa aglomeração de pessoas que normalmente o futebol traz. Mas, assim, as pessoas cada vez mais estão conhecendo o time, estão vendo o resultado que a gente alcançou, né? Estão privilegiando essa conquista. E, assim, e grandes marcas aí já estão em negociação com o clube também. Buscando agregar a sua imagem ao clube do Barcelona.
Olha, então, Zé, que legal!
E a gente está aberto, está de portas abertas, sim, para trazer mais, para também fazer as empresas da região serem mostradas para a Bahia toda, porque isso vai ter uma repercussão, né? Várias mídias vão ter entrega em relação à transmissão do campeonato. Né? E estamos de portas abertas, né? Quem também quiser entrar em contato com o Barcelona aí para ser um parceiro, para ser um sócio torcedor, a gente tem aí a rede social do clube, que também é bem engajada.
Vários garotos da região estão treinando, vários garotos amadores estão treinando com o time profissional e já estão inscritos na federação como amadores, para que no futuro a gente tenha garotos da cidade sendo preparados.
E vocês chegam fazendo uma coisa importantíssima para esses sonhos, para o sonho desses meninos, que dispõe apenas do eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais. E é muito difícil para eles, porque lá não tem hospedagem, lá tem que ter toda uma disputa. E o Barcelona chega com essa proposta aqui na nossa região. para essa rapaziada boleira da nossa região, isso é muito importante e a gente.
Sim, às vezes a gente vai até algum local, dá uma entrevista, aí a mãe já pergunta: olha, eu queria levar meu filho para fazer o teste. Como é que funciona?
Eu fiz questão que no time tivesse profissionais de Ilhéus, de Itabuna e região.
Que legal.
Claro, além de, do eixo Rio-São Paulo, mas que tivesse de Ilhéus e região. E tem garotos, que eu digo no modo de falar, amadores, treinando em conjunto com o time, para que eles ganhem experiência.
Que muito
e
bacana.
E futuramente, quem sabe, aproveite.
Muito bacana.
Só para complementar, Tony, a gente vai lhe presentear aqui com um kit, né? Do Barcelona, na verdade, deixei essa lembrança aqui com você, deixar também para o Zé Maria. Trouxemos algumas camisas para serem sorteadas entre seus ouvintes. Sim.
Agora,
né?
Vamos sortear agora, né? Vamos falar assim, o primeiro ouvinte que colocar uma mensagem no nosso zap, Barcelona campeão baiano 2022, vai levar o kit, ela tá aqui.
Pronto.
Se você está ouvindo a rádio, chega no nosso zap 988291029.
Vai ser rápido.
O primeiro que colocar Barcelona campeão baiano 2022 vai levar o kit do Barcelona. Tô esperando, hein? 988291029.
Tem aquela camisa bonita. Tá uma disputa lá no meu trabalho. Todo mundo querendo.
Eu vou ver aquela camisa pela primeira vez. Eu não tinha visto ela pessoalmente ainda.
É, né?
Essa camisa eu não vi pessoalmente ainda.
Olha, Barcelona, cadê? Meu Deus do céu, o zap endoidou agora. Tá aqui, ó, Barcelona campeão baiano 2022. Não colocou o nome, cara, coloca o nome. Tá aqui a disputa? Cadê? Ah, tá. O Railan Salles faturou um kit do Barcelona de Ilhéus, tá? Aí já vai ficar na torcida aí, hein, Railan? Ó, colocou estrelinha e tudo mais. E mais gente aqui colocou. Tá?
Tem um kit, foi pro Railan.
Então. O kit foi pro Railan.
Railan, parabéns, Railan.
Tudo bem, eu quero agradecer a presença de vocês. Espero que nos mantenham informados, que a gente quer muito participar dessa. E a gente acredita que tudo vai dar certo pela fala de vocês. Pelo comprometimento de vocês.
Olha, carrinho, bico, chute, não vai faltar.
Não vai faltar. Não vai falar como o Baba de antigamente, do pescoço para baixo,
não
tudo é cana.
Não vai faltar carrinho, chute, bico. Vai ter certeza que isso, a torcida de Ilhéus, mesmo quem só é fã, torce para outro time, carrinho, chute, bico, não vai faltar no time. Isso já é meio caminho andado, né, não, Tony?
Bom, já imaginou, eu tô aqui, Barcelona campeão baiano de 2022? E aí?
A gente já fez tanta coisa até agora, não é?
Em meio à pandemia, hein?
A gente nunca viu torcida na vida, a vida inteira foi portão fechado, então...
Ô, gente, eu conversei aqui com o nosso amigo Wellington Nascimento, CEO do Barcelona, também com a Michele Dossi, Relações Públicas. É uma satisfação muito grande recebê-los aqui. As portas estarão sempre abertas. Tudo que o Barcelona precisar aqui, fazer divulgação, contar história.
Quebramos o gelo hoje.
Hoje vocês superaram, né? O programa todo foi com vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Estamos à disposição, tá bom? Boa sorte lá. Bom trabalho. Quando vocês
beijo
falaram aqui que
vocês.
Tem uma função social muito grande, o time, falaram de APAI.
Verdade,
quando fala de APAI, me sensibiliza muito, porque aqui tem um trabalho muito sério. Então,
estamos elaborando uma camisa maravilhosa para a APAI, você vai receber.
Muito obrigado.
Obrigada.
Gente, muito obrigado.
Beijo enorme. Viu?
Ok. Vamos para o rápido intervalo comercial, Zé, e voltamos daqui a pouco com mais informações.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. O seu programa.
Muito bem, voltamos, Zé Maria. Boa noite.
De novo, boa noite, Tony.
Voltamos para encerrar o programa, Zé. Pode fazer suas considerações finais aí, fica à vontade.
Olha, amanhã, Tony, a gente vai comentar sobre a convocação do Tite, né? Para confrontos contra Equador, dia 27, em Quito, e Paraguai, no dia 1º, em Belo Horizonte. A gente lembra que são ainda compromissos dessa seleção brasileira, hoje convocada, com Daniel Alves e sem o Neymar, que ainda está entregue ao departamento médico. Amanhã a gente volta com a sequência aqui do Gabriela Esportiva. Boa noite a todos.
Boa noite, Zé Maria. Obrigado pelas suas informações. Amanhã, Gabriela Esportiva de volta.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.